com qualidade. Fujimoto tem-na para fazer, mas não é fácil, não é fácil.
A partida está ainda interrompida em Barcelos. Bermejo está a ser assistido por parte da equipa médica dos Galos. Aproveitaram os técnicos para dar algumas indicações. César Peixoto foi conferenciando com o seu adjunto. O mesmo aconteceu com Bruno Lage, a trocar algumas palavras, em particular com Carlos Alberto Cachada, o barcelense que regressa à sua terra natal e que, de resto, foi também trocando algumas palavras com os adeptos nas bancadas antes do início da partida. É ele agora quem está ali de pé, junto ao banco, a aguardar que seja batido este pontapé.
Apesar do cartão amarelo que a Turcoglu recebeu, me parece que o problema com o Bermejo é na sua cabeça e, portanto, aqui
foi
também alguma preocupação por parte do árbitro da partida em que o jogador saia e seja assistido e não o deixar em campo para esta partida.
É, está a sangrar do nariz e é esse o motivo.
Ok.
Está a sangrar. Está com uns prensas no nariz para tentar estancar ali o sangue. Atenção ao livro para o João Vicente. É Fujimoto que vai partir para a bola. Bate Fujimoto, sai sobre a barra. A baliza do Benfica.
Com a bola a passar acima, bateu direto Kanya Fujimoto. De pé esquerdo, a bola passou acima do travessão da baliza, defendida por Trubin, sem necessidade de intervenção do ucraniano. É pontapé para Trubin bater.
E vai sair Kokshu na equipa do Benfica. Entra para os últimos 5 minutos do tempo regulamentar Renato Sanches.
Kokshu a ser retirado da partida por Bruno Lage. Vai Renato Sanches a jogo para o render. Kokshu muito aplaudido por parte da Onda Vermelha, que veio esta noite à Cidade de Barcelos apoiar o Benfica.
É uma substituição taticamente pouco mexe na equipa do Benfica. Desde o início da partida, Korsnes é o homem mais ofensivo dos três do meio campo. Manter-se-á essa situação. Florentino será sempre o médio mais defensivo ou mais posicional da equipa do Benfica, e depois há este médio de ligação. Foi Kokshu, vai ser Renato Sanches nestes minutos finais.
Recebe o Renato Sanches no meio campo do Benfica, atrasa para Otamendi, regressa Bermejo, já tem ali o problema no nariz resolvido com aquelas compressas. A bola em Aursnes, ataca o Benfica sobre a meia direita, alça-se no meio para Di Maria, ainda Di Maria adianta para Pavlidis, atenção ao ataque do Benfica, ainda ao grego, Pavlidis está ali no meio de dois, deixou para trás para Renato Sanches, o passo de pé direito, primeira para a esquerda para Carreras, a adiantar para Di Maria, cai sobre a esquerda o camisola 11 argentino, lá está Di Maria, acaba por ser desarmado pelo jogador do Gil Vicente, mas recupera o Benfica, primeiro para Florentino, depois para Kutoglu, a bola para Orsa-se, passo para a esquerda é para Di Maria, cruzamento de Di Maria e não surge ali o cabeceamento de Pavlidis, a bola ainda vai sobrar para a direita, ataca o Benfica, atenção Dal, deixou para Orsnes, ainda Orsnes atrasa para António Silva, Benfica ataca no meio campo contrário, a bola em Carreira, está no corredor central, deu para a esquerda para Di Maria, levanta a cabeça, ainda Di Maria, puxa para o meio, deu para Florentino, Florentino a adiantar, atenção, Benfica, ali uma falta. É a falta cometida sobre Samuel Dal e é pontapé livre, já com algum perigo favorável ao Benfica.
Caso a cometer falta, vai trocando algumas palavras com Miguel Nogueira, procurando explicar-te, ele que entrou há minutos para render a Sandro Cruz. Caso a cometer essa falta, e sobre Samuel Dal, levanta-se entretanto o sueco e o pontapé livre pode levar perigo à baliza defendida por Andriu, que vai orientando a barreira defensiva.
Até porque vai ser cobrado pelo pé esquerdo de Angel Di Maria.
E aqui já há um espaço para a bola subir, para passar por cima da barreira, e tem tempo para descer, ou seja, a barreira está fora da área, é livre à medida, eu diria, de Di Maria. Pode aqui o seu talento fazer a diferença.
Di Maria a dar-lhe mais um jeitinho à bola, barreira de Gil Vicente formada praticamente sobre a linha limite da área, estão lá três unidades. Os jogadores do Benfica protestam que a barreira também está demasiado próxima,
mas aqui é uma explicação. A explicação é muito simples: os árbitros colocam a barreira fora porque é mais fácil decidir com a barreira fora do que dentro.
O que não precisa dizer que seja legal, né? Di Maria vai cobrar. Di Maria, atenção ao remate contra a barreira, bola esbarra na barreira, regressa à posse da equipa do Benfica e a Samuel Dal. Dá para a esquerda para Álvaro Carreras, adianta para Artur Coglu, tenta ali fazer o túnel de calcanhar sobre Zé Carlos, a bola ainda sobra para Renato Sanches, bate contra Bermejo, bola para fora, é lançamento para o Benfica.
E há pouco Bruno Lage pedia pressão sobre os jogadores do Gil Vicente para evitar que conseguissem sair da zona mais recuada e que conseguissem chegar ao meio campo do Benfica. Era essa a indicação do técnico encarnado para os seus homens. Há agora lançamento para ser movimentado por Carreiras à esquerda.
Já entregou a Pavlidis, este vai devolver a Carreiras, a bola para Acturcoglu, outra vez Carreiras, Acturcoglu dá atrás em Renato Sanches, descongestiona para António Silva, recebe a entrada do conhecido como campo do Benfica, adianta para a direita, é para Di Maria, ainda Di Maria vai puxar para o pé esquerdo, cruzamento para a área, Di Maria era para Pavlidis, o corte a surgir do Juessa, insiste o Benfica por Renato Sanches, não consegue ficar com a bola. É, vai sobrar para Fujimoto, entregou já para a esquerda, conduz Kazu, deixar depois para a zona mais adiantada, a bola vai regressar ao meio campo pugilista, bola no meio, vamos ter 6 minutos para jogar em Barcelos, é o tempo de compensação concedido pelo árbitro Miguel Nogueira, a bola à direita em Zé Carlos, ataca ao Gil Vicente, coloca no meio, ali a receber o camisola 5 do Gil Vicente, Cáceres a colocar, bola para a direita, vai 5 cruzamento lá para a esquerda, atenção Gil Vicente, aproxima-se à área do Benfica, bola para a pequena área e não chega para o cabeceamento de Carlos Eduardo, a bola perto com a linha final, passa ao perigo para o Benfica.
Era esse cruzamento a partir da esquerda do ataque do Gil Vicente, Carlos Eduardo, brasileiro, surgia ao segundo posto, acabou por chegar atrasado, não atempadamente para cabecear ao segundo posto na direção da baliza. Entretanto, há números oficiais. Esta noite, 11.010 espectadores na cidade de Barcelos. É a melhor casa da temporada em Barcelos.
Está perto da casa cheia, este estádio, cidade de Barcelos. Uma excelente assistência em noite de sexta-feira. A entrar no fim de semana para este acerto de contas da jornada 24 com o Benfica. Contudo, para somar os 3 pontos e igualar pontualmente o Sporting na liderança do campeonato. A bola em turbino, bate o pontapé de baliza, longo para o meio campo de Gil Vicente, eleva-se Bamba, corta de cabeça, do outro lado está a Florentina a devolver, bola para a direita do ataque gilista, vai para fora, é lançamento para o Gil Vicente.
Zé Carlos para movimentar junto ao banco gilista, de braços cruzados está César Peixoto, não para no banco, Bruno Lage vai dando ainda indicações para dentro do campo.
Conduz Boatu à saída do meio campo do Gil Vicente, a adiantar para Cazu, sofre falta e é para Cáceres, perdão, sofre falta e vai haver cartão amarelo para Florentino.
Cartolina amarela para Florentino Luís na sequência dessa falta, essa entrada imprudente sobre Facundo Cáceres, é pontapé livre a beneficiar a equipa gilista, é o próprio argentino quem fica junto à bola para bater.
Uma entrada fora de tempo de Florentino Luís, a valer-lhe o cartão amarelo já em tempo de compensação. Livre favorável ao Gil Vicente para ser cobrada à entrada do meio-campo do Benfica. Estão 4 minutos por jogar dos 6 de compensação atribuídos pelo árbitro. A bola em Boatu. Dá para o Juessa. Este lá para a esquerda. Tenta ir no Gil Vicente para o ataque pela esquerda. Cáceres entrega a Kazu. Vai colocar para o meio para Boatu. Recebe no corredor central ainda a meio do meio-campo gilista. Adianta no meio para Bamba. Outra vez Boatu. Bola para a meia-direita, para Josué Sá, adianta para Kanye Fujimoto, está ali a ser agarrado por Renato Sanches, à falta, é pontapé livre favorável à formação do Gil Vicente.
O árbitro viu o japonês a ser puxado por Renato Sanches, o pontapé livre foi depressa movimentado, é Bamba com bola junto ao círculo central.
A bola em Boatu, a adiantar, Félix Correia, quase... Ainda Félix Correia, atenção para Cazu, vai até a linha de fundo, Cazu, cruzamento, agora sim para o corte de Dal, bola para a linha final, é pontapé de canto para o Gil Vicente.
Cazu tentava o cruzamento a partir da esquerda, foi Samuel Dal a cortar pela linha de fundo, o sueco a ceder esse pontapé de canto para os galos, a bola vai ser levantada a partir da esquerda do ataque gilista.
Primeiro pontapé de canto na segunda parte para o Gil Vicente, o quinto em todo o encontro, vai cobrar Félix Correia à esquerda, bateu, atenção. A bola enviada ali para a área, o corte de alças de cabeça. A bola ainda vai sobrar para o lado direito, para o ataque do Gil Vicente e para Fujimoto. Coloca no meio, em Bamba. Remate de Bamba, mas está completamente desenquadrado com a baliza. É pontapé de rede para o Benfica.
Muito acima, a bola a passar sem qualquer perigo para a baliza gilista neste cruzamento em jeito de remate, vamos chamar-lhe assim, de Mohamed Bamba, sem qualquer perigo. Pontapé para o guarda-redes Trubin. Movimentar, toma algum balanço antes de bater longo para o meio campo contrário.
Sobe os 14 a equipa do Benfica. Os adeptos da Águia já vão festejando esta vitória em Barcelos. Falta pouco para o Benfica consumar mais este triunfo no Minho sobre a equipa do Gil Vicente. O Benfica venceu sempre nas últimas 6 deslocações. Esta será a 7ª vez consecutiva que o Benfica soma os 3 pontos na deslocação em Barcelos. E ainda não é hoje que César Peixoto vai ganhar o Benfica. Ele que até agora tinha 5 derrotas e um empate. Um empate, curiosamente, já alcançado esta época ao serviço do Moreirense. Mas vai aqui averbar mais uma derrota frente ao seu antigo clube. Este técnico César Peixoto, que chegou ao Gil Vicente, recorde já em zona bem adiantada da época. Este é o terceiro jogo apenas de César Peixoto no banco de Gil Vicente. Ataca o Benfica, bola para Pavlidis, ainda vai chegar Pavlidis, subiu para Alces, tentativa de devolução, bola para Di Maria, ainda Di Maria, vai para o chão e há penalti para o Benfica. Falta sobre Di Maria e o Benfica ainda tem aqui a possibilidade de fazer o terceiro.
Puxado primeiro por Josué Sá, não sei se houve ainda alguma irregularidade além dessa, mas Miguel Nogueira, sem qualquer dúvida, a apontar para a marca dos 11 metros na sequência da falta sobre Di Maria. Era ele quem seguia com bola, era ele quem tentava o melhor enquadramento com a baliza para depois tentar o remate, tentar o golo. Acabou travado de modo irregular e o pontapé é a partir da marca dos 11 metros, aguardando-se ainda essa, acredito, essa validação a partir da cidade do futebol.
Há também uma dúvida se Alcer está fora de jogo, mas não. Alcer, creio que não está fora de jogo.
Aqui quanto... é também a questão da intensidade, Luís, com aquele braço do jogador do Gil no peito de Di Maria. Por isso, chamamos de forma rápida o VAR Bola Branca. Tiago Rocha, Tiago, o que é que te pareceu este lance?
É aquele lance que são sempre lances discutíveis, ou seja, existe ali um braço e Di Maria sente-se e deixa-se cair. É sempre aqueles lances que não vai haver intervenção devido ao ar porque é de interpretação, portanto não é um lance claro, óbvio e evidente para haver uma intervenção. A partir do momento que há ali um braço,
atenção,
diferente,
que vai ser cobrado.
Vamos
ser
para o penalti então, está entendido.
Obrigado, Tiago Rocha, já está confirmado. Penalti para ser cobrado por Di Maria. Andrew entre os postos, parte para a bola Di Maria, o remate para a esquerda, colocado, bola! Gol do Benfica! Di Maria faz o terceiro já mesmo no finalzinho do jogo, Cristina Barbosa.
A bola foi para as... aliás, Andrew foi para a esquerda, a bola foi para o lado contrário, colocada no interior da baliza. Este, na sequência deste pontapé, desta marca de grande finalidade, Di Maria, que fez o coração com as mãos e foi para junto dos adeptos que estão colocados na bancada norte do Cidade de Barcelos, apontar para o peito e dando conta dessa importância de contribuir também para a vitória do Benfica em Barcelos. É o terceiro gol dos encarnados esta noite em Barcelos, é o 8º gol de Di Maria no campeonato, é o 2º melhor marcador do Benfica no campeonato.
E acabou! Apita Miguel Nogueira, a bola ainda foi ali ao meio, o Gil ainda recomeçou o encontro, mas prontamente Miguel Nogueira apitou, deu por terminada a partida para gáudio dos adeptos do Benfica, que festejam este triunfo em Barcelos, que permite à equipa orientada por Bruno Lage igualar o Sporting na liderança do campeonato, quando vamos para as últimas 8 jornadas da competição. É o que falta para a decisão do título. O Benfica vence em Barcelos. É grande a festa dos adeptos, sobretudo aí no topo sul, onde tem contas de Cristina Barbosa.
Os festejos e a exaltação dos adeptos do Benfica, eles estão espalhados um pouco por todas as bancadas do Cidade de Barcelos, em particular na bancada norte do Cidade de Barcelos, onde estão adeptos do Benfica, e há esses festejos, essa grande alegria, o contentamento pela conquista de 13 importantes pontos do Benfica, que iguala o Sporting na liderança do campeonato, no topo da tabela classificativa. Há esse agradecimento também dos jogadores na direção dos adeptos, já antes haviam cumprimentado os adversários. Nota também para o cumprimento entre João Marques e Bruma, foram colegas de equipa no Braga, trocaram ali camisolas e agora há esse agradecimento na direção da bancada, na direção dos adeptos incansáveis que foram durante toda a partida e com motivos agora para festejar pela conquista dos 3 pontos. Também dos jogadores do Benfica e ali junto da massa adepta, Tomás Araújo, junto dos adeptos, é barcelense e defende as cores do Benfica, está praticamente a jogar em casa, embora jogue, tivesse jogado sobretudo em Famalicão, no concerto de Famalicão, mas também deixou aqui muitos adeptos felizes por este regresso a Barcelos. Houve esse agradecimento na bancada norte, os jogadores do Benfica vão também encaminhar-se para a bancada sul para agradecer a mais adeptos encarnados. Também os jogadores do Gil Vicente fazem a volta, apesar de o resultado não ser de todo animado.
Di Maria foi oferecer também a camisola a um dos adeptos do Benfica que estavam ali por trás da baliza de Andreu. Benfica vence por 3-0 em Barcelos. Recordo, Arsenal abriu a contagem ao minuto 22, primeira parte. No segundo tempo, Pelotti aos 51 e agora Di Maria aos 90 mais 7 na cobrança de um pontapé de penalti, assinalado por Miguel Nogueira. Como há pouco dizia o nosso vídeo árbitro Bola Branca, Tiago Rocha, é tal questão de intensidade e normalmente nestas situações o vídeo árbitro não intervém, porque o protocolo diz que só deve intervir em caso de erro evidente. Não foi o caso, entendeu aqui. Di Maria acabou por explorar a situação, sentiu ali a mão do jogador do Gil Vicente a tentar travá-lo e prontamente o Miguel Nogueira a apontar para a marca perante a queda de Di Maria na área, e o argentino a aproveitar para também faturar nos poucos minutos em que esteve em jogo, foi cerca de um quarto de hora. Di Maria a regressar à competição e a regressar aos golos pelo Benfica nesta vitória por 3-0 frente ao Gil Vicente.
A Águia coloca as garras no Leão na primeira posição do campeonato neste acerto de calendário relativo à ronda 24. Sporting primeiro 62 pontos, a seguir Benfica também 62, depois Porto 53, Sporting de Braga 53, Santa Clara 43, Vitória de Guimarães 41, Casa Pia e Estoril 36 pontos cada, Famalicão 34, Moreirense 31, Rio Ave 29, também 29 para Aroca e Nacional da Madeira, Gil Vicente 14º 23 pontos, 15º AVS também com 23, 16º já em posição de play-off o Estrela da Amadora com 23 igualmente, e depois em zona de despromoção direta, 17º Farense 17 pontos, 18º e Lanterna Vermelho Boa Vista com 15. Vamos ouvir no final desta partida, em declarações, numa primeira reação à Sport TV, Fredrik Arsnes, que marcou hoje.
Dominated the game from the first half, and it was a good game, and in the end, 3 points. So yeah,
today better than in Vila do Conde because Benfica didn't concede and could dominate the game till the end.
Yeah, I believe so. I think we had good possession, created some good chances. I think we were quite effective, but we didn't concede any big chances against, I think, so it was a good performance.
Benfica is now with the same points that Sporting has. You've been playing 3-4 matches, always having one match less. How difficult was it? Does it make any difference in the way you look at the table at each week?
No, not really. I don't think so. I think every game is very important, so we just focus on each game and make the best out of it. Now we have the same games, so let's focus on Firenze now.
I think it's playing really well, really well. What kind of role can this play in this end of season? How can this make the difference for Sporting, for example?
No, we focus on ourselves and we have to keep the momentum. We're doing well at the moment, so we just have to keep going and fight till the end.
Thank you very much. Frederico Arsnes.
Aí está Arsnes, em declarações à Sport TV. Ele que começou por dizer que o Benfica dominou esta partida, melhor do que em Vila do Conde, foi a pergunta, e Arsnes a reconhecer que a equipa de facto esteve melhor, com a boa posse de bola, com chances, não concedendo, por sua vez, qualquer oportunidade ao adversário desta noite. E agora o Benfica está igual ao Sporting na classificação, mas para Arsnes isso não muda a perspectiva que a equipa encarnada tem da tabela. Antes de mais, vamos ouvir também Sandro Cruz pelo Gil Vicente.
Acho que a vitória é justa. Fomos a ver as duas partes. Acho que o Benfica teve muito mais controle do jogo. Pá, meteu muita velocidade no jogo, criou-nos muitas dificuldades, tanto a jogar por dentro e por fora. Muita gente na frente. Pá, não tivemos capacidade para pressionar, para tentar ser melhores, para causar dificuldades. Mas acho que nos batemos bem, mas dar os parabéns ao Benfica pela vitória.
No início da segunda parte, sofrer logo 2-0 acaba por pôr uma pedra muito mais pesada em cima da equipa, por ser muito mais difícil depois reagir e dar a volta.
Sim, claramente. Entrar na segunda parte a sofrer um golo é sempre desmotivador para a equipa. Ainda por cima contra estas equipas grandes, o Benfica principalmente, que estava a meter um ritmo muito alto no jogo, não conseguimos reagir e pronto, acabamos por sofrer o terceiro já no final, mas temos que levantar a cabeça já no próximo jogo, que é um jogo muito importante para nós.
Esse jogo que vem aí contra o Boa Vista, até tendo em conta aquilo que é o momento da equipa, mas também sabendo que o Boa Vista nesta altura ocupa o último lugar do campeonato, tem de ser um jogo marcado para vocês como um dos jogos mais importantes da época?
Claramente, é um jogo mais importante da época porque é o próximo, e nós temos que levantar já a cabeça, trabalhar já, a pensar já no próximo jogo, porque é um jogo extremamente importante para nós, até por tudo que pode englobar. Temos que estar focados, dar o clique, acho que é isso que nos falta, é isso que nos tem faltado, mas acho que a equipa tem assimilado bem as ideias do Mister e estamos prontos e vamos estar prontos para terça-feira.
Do ponto de vista pessoal, até algo mais extra-jogo, digamos, representa o Gil Vicente agora, mas ser substituído e ser ainda assim aplaudido por quase todos os adeptos do Benfica no estádio, há de deixar uma boa sensação.
Sim, claramente, foram 9 anos a representar a Benfica, um clube muito grande, deu muito, ajudou muito para estar aqui, para estar nestes palcos, e claramente dá um agradecimento enorme ao presidente, à estrutura toda, todos os treinadores que eu apanhei no Benfica, aos adeptos que me deram esta força e sempre me apoiaram, mesmo quando me estreiei pela equipa principal, aplaudiram-me, nunca me deixaram de parte, e tudo bom para o Benfica, e eu sigo o meu caminho.
Obrigado, Sandro Cruz.
Sandro Cruz, defesa formado no Braga e no Benfica, ele que fez a maior parte da sua carreira até ao momento no emblema da Luz. Só para completar a ideia de Orsnes, que falou primeiro e foi de resto apontado pela Sport TV e também pela Liga Portugal como o melhor em campo, Orsnes a dizer que cada jogo é importante para o Benfica, a equipa está focada apenas em si. O Gil Vicente, na jornada que amanhã começa, vai jogar no Bessa, será na próxima terça-feira às 20h15, no mesmo horário a ronda termina na Luz, na quarta, com o Benfica-Farense. É a jornada 27 do campeonato, que arranca então amanhã com o Casa Pia-Rio Ave às 3h30 da tarde e prossegue com o Estrela Sporting às 18h e o Sporting de Braga-Aroca às 8h30 da noite. Depois, no domingo, Santa Clara Nacional às 15h30 e ainda Famalicão-AVS no mesmo horário. Depois, às 6 da tarde, Estoril Praia Futebol Clube do Porto e às 8h30 da noite de domingo, o Moreirense Vitória Sport Clube de Guimarães. É um derby minhoto. Daqui a pouco vamos ter as reações dos técnicos, também à boleia da Sport TV e, igualmente, as notas renascença deste desafio. Já regressamos.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec. Mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DEC Protest Select.
22h24.
Notas Bola Branca.
Ainda sem treinadores nas imagens televisivas, aproveitamos para atalhar caminho. Esta Bola Branca especial de hoje vai até às 22h45. Gil Vicente 0, Benfica 3, com 11.010 espectadores no estádio, é o número oficial. E que nota VAR Bola Branca Tiago Rocha para o árbitro Miguel Nogueira, que teve na cidade do futebol em Oeiras a vídeo-arbitragem de Bruno Esteves.
Olha, o Miguel Nogueira acaba por ter um jogo fácil, portanto não teve grande dificuldade a conduzir o jogo, foi sempre aceito por toda a gente, é verdade, esteve sempre perto dos lances também, e quando assim é, torna tudo mais fácil, os jogadores também não complicaram. No capítulo técnico acaba por apitar 27 faltas, o que é um número normal e expectável para esta primeira liga. Acaba por terminar o encontro com 6 cartões amarelos, 2 na primeira parte, 4 na segunda, na minha opinião, todos eles bem mostrados. O segundo gol do Benfica, aqui uma boa decisão por parte do árbitro assistente, portanto António Silva acaba por receber a bola e cruzá-la para depois para Belotti e está em jogo, portanto é perceptível pelas imagens, é uma boa decisão do árbitro assistente em deixar seguir. E depois aqui o lance talvez de mais dificuldade, que é o penalti assinalado à equipa do Benfica já aos 95, Di Maria é impedido de seguir a sua trajetória, Josué acaba por pôr-se o braço da sua frente, impede-o de passar, Di Maria sente, deixa-se cair, é um lance discutível, é um lance de interpretação, intensidade, o VAR nestes casos não intervém porque não há um erro claro, óbvio e evidente, portanto isso portamos aqui a decisão de Miguel Nogueira assinalar o pontapé de penalti, portanto acaba por ter aqui uma boa decisão, por só e por isto e o jogo não ter muito mais, uma nota 3 por estas incidências no jogo.
Muito obrigado a Tiago Rocha, que voltará a estar connosco amanhã no Estrela Sporting. Aí está Bruno Lage, o treinador do Benfica, no final da partida.
Como tínhamos vindo a fazer uma boa exibição e um bom resultado. E foi mais uma final que fizemos.
As equipas passam por vários momentos durante a época. Os treinadores costumam dizer que até é mais importante ganhar quando não se joga bem, mas o Benfica nesta fase está a jogar claramente bem. Em Vila do Conde jogou muito bem, nos jogos anteriores também tinha jogado bem, hoje volta a jogar muito bem. Uhum. A equipa está a viver esse momento de confiança.
Não, foi aquilo que eu tenho dito ao longo dos tempos. Tínhamos que encontrar esta consistência. Esta consistência tinha que vir com tempo de treino, de repetir determinados posicionamentos, determinadas dinâmicas, e depois é aquilo que eu assisti hoje. Falámos ontem sobre isso. Fomos equipa, fomos família, fomos tropa, dentro e fora de campo, porque foi um apoio fantástico, permitiu a equipa estar sempre tranquila e com bom posicionamento e a tocar a bola e a criar muitas oportunidades de perigo. Por isso, estamos felizes e independentemente de quem jogue, e hoje fizemos várias alterações, temos que exigir isto aos nossos jogadores.
Acaba por fazer uma alteração em relação ao jogo de Vila do Conde apenas, tirando o Pavlidis e lançando o Belotti. Porquê é que troca? Tem a ver com algum desgaste que ele trazia da seleção?
Não, olha, optámos por jogar com aqueles jogadores que permaneceram connosco, porque realmente fizeram 2 semanas de treino muito, muito bons e pronto, e acertámos, acho que acertámos nessa decisão, porque realmente quem jogou, Bruma, Benotti e Zeca, tiveram realmente muito, muito bem, e o meio-campo tem sido habitual, enfim, é isso que nós pretendemos. Independentemente de quem jogue, na frente, no meio ou atrás, criar as dinâmicas necessárias em função da estratégia, porque, pá, e uma palavra para o Gil Vicente, porque é uma equipa muito interessante a jogar, joga num sistema a defender, joga num sistema a atacar, e nós tínhamos que perceber muito bem esse tipo de posicionamento para pressionar bem, e depois o mais importante é quando termos bola, criarmos as oportunidades que tínhamos que criar. E curiosamente, a jogada do primeiro gol nasce realmente naquilo que é o lado estratégico, mas depois o talento de todos os jogadores, de Álvaro, Bruma e Frederico a vir ao de cima.
Tomás Araújo acaba por dar aqui mais um susto aos adeptos do Benfica. Quão preocupado ficou também o Bruno Lage com esta saída mais
não,
uma vez?
Temos de dar continuidade à recuperação do Tomás, não é nada de grave, mas temos que ter alguns cuidados.
Tem usado esta expressão da tropa, eu arrisco dizer que na sua tropa o Otamendi é o general mais pronto para ir a cada batalha, é um jogador que vem jogar
capitão.
180 minutos, joga com o Brasil, um jogo que sabemos que tem intensidade, que tem mental e física, e chega aqui e joga e faz 90 minutos e quase não tem uma falha.
General não, capitão fica bem, está num momento muito muito, muito bom, e é um exemplo com 37 anos. Aquilo que a forma como ele treina, se prepara e depois joga. Por isso, temos de nos agarrar a isso, é sentirmos que estamos muito fortes, muito unidos, e olhar para todos os exemplos. Não é só o Nico, toda a gente está. Eu sinto isso. não leva a mão de repetir, mas o sentimento de família, de equipa estar junta, de ser equipa, de jogar em equipa, e hoje viu-se a forma como a equipa jogou, com uma dinâmica, com alegre, de bola de pé para pé, e depois tropa, de estarmos juntos, de irmos à guerra, porque até final vão ser várias finais e nós temos que ter esta mentalidade.
Para terminarmos, Bruno Lage, essa reta final é muito difícil do Benfica, já tinha sido assim na primeira volta. O Benfica acumula grande parte dos jogos teoricamente mais difíceis na reta final de campeonato. Estava aqui a jogar há quase um mês, sempre com um jogo de atraso em relação aos adversários. Os treinadores tentam sempre tirar algum peso disto no pré, mas agora que o jogo já passou, era importante o Benfica acertar, fazer este acerto de calendário e deixar de ter este pequeno atraso que vale o que vale, mas vale alguma coisa quando se olha para a tabela.
Sim, claro que sim. Nunca é bom ter jogos em atraso, porque olhar para a tabela e ver a diferença de pontos. Por isso, já andámos assim várias semanas quando foi o atraso do jogo do Nacional, agora este atraso, mas enfim, o mais importante é que a equipa soube sempre dar boa resposta, quer agora como anteriormente. Chegámos a entrar em campo a 11 pontos do nosso adversário, e a equipa entrou sempre calma, tranquila para jogar. Por isso, estamos no... agora o mais importante é isto, é nós percebermos o momento em que estamos, e no jogo comprovar esse momento.
Obrigado.
Bruno Lage, o treinador do Benfica, satisfeito com a sua tropa, que hoje venceu em Barcelos esta partida em atraso da 24ª jornada diante do Gil Vicente. E vamos ouvir de pronto também César Peixoto, é o técnico dos Galos de Barcelos, para fecharmos também este quadro de reações na zona de entrevistas rápidas à Sport TV. César Peixoto, que perdeu com o Benfica.
Já diretamente, um muito mau jogo da nossa parte. Entramos bem, mas depois perdemos-nos taticamente. Não podemos competir contra uma equipa como o Benfica, e o Benfica ter 16 faltas e nós 9. Isso é impossível, nós conseguimos ser competitivos dessa forma. Não ganhamos duelos, andamos ali um pouco perdidos, faltou-nos capacidade de ter bola, faltou-nos alma, faltou-nos o querer, mesmo sob pressão, ter bola e assumir e ter coragem para jogar, porque o Benfica sabíamos estar num bom momento, estava confiante, mas a nós faltou-nos muita coisa hoje.
O César já defrontou o Benfica por 3 vezes esta época. Olhando para trás e fazendo essa comparação, isto hoje acontece porque defronta o Benfica mais forte da época, acontece porque as suas equipas, este Gil de hoje faz o pior jogo dos 3 em que defrontou o Benfica esta época, ou é um misto de tudo isto?
Eu acho que isso não há comparação. É outra equipa, outros jogadores. No passado estava noutra equipa, por isso não existe comparação. Dizer que o culpado sou eu, e eu assumo aqui a responsabilidade do mau jogo. Nós hoje não fomos uma equipa no seu todo, com bola, sem bola, nunca nos encontramos. Segunda parte melhor um bocadinho, corrigimos algumas coisas. O Benfica também baixou um bocadinho a intensidade. Agora na primeira parte nunca nos encontramos. Por isso é um mau jogo que temos que assumir, e temos que querer muito mais, temos que dar muito mais, e volto a dizer, eu sou o responsável.
Houve muitos momentos em que teve quase de pedir ao Bamba que baixasse ali para junto dos centrais, para estancar um bocadinho a chegada do Benfica. Depois, com bola, faltou, ficou curta a equipa. Eu vi que falou muitas vezes com o Santi Garcia, por exemplo, com o Bamba também, na primeira parte, até de forma veemente, tentando explicar aos jogadores de que forma é que deviam jogar e posicionar-se para a equipa conseguir ter uma melhor qualidade de saída, que a equipa quase nunca teve. O que é que sente que faltou realmente ali para o Gil Vicente conseguir pelo menos igualar um pouco mais o jogo?
Eu acho que tem muito a ver também com os níveis de confiança da equipa. Está sem ganhar há bastante tempo, e é natural que uma equipa, quando a jogar contra o Benfica, as coisas não começaram a correr tão bem. Começámos a falhar muitos erros técnicos, alguns jogadores abaixo do nível do que podem fazer. Depois, maus posicionamentos também para receber, como disse bem, e acho que tem muito a ver com a falta de confiança da equipa. A equipa está há algum tempo sem ganhar, está lá embaixo na tabela classificativa, o Benfica confiante, e acabamos por nós nunca nos encontrarmos e não conseguimos ser equipa com a qualidade que existe aqui, que para fazer bastante mais. Hoje não foi um jogo onde nós conseguimos ligar o jogo, nunca nos encontramos com bola e sem bola também, nos timers de pressão errados, muitas vezes pressões individuais, não coletivas, e acabou por o Benfica ganhar bem, é um justo vencedor, acaba por vencer bem, e nós temos muito que refletir e que trabalhar, porque desta forma fica difícil.
É um clichê do futebol dizer que o próximo jogo é o mais importante, mas este que vem aí no Bessa, por ser o jogo que é, com o adversário que é, que também está numa situação sensível, é mesmo um jogo de extrema importância para si e para o Gil?
São todos. Desde que cá cheguei, o Gil não estava na melhor posição na classificação, não vinha de vitórias, vinha de derrotas, por isso todos os jogos são importantes para nós darmos o clique e conseguirmos a equipa crescer em termos psicológicos, em termos anímicos, em termos de confiança, sobretudo, para depois as coisas fluírem muito mais naturalmente. A equipa nota ainda um pouco, ao mínimo erro, ao mínimo erro técnico, falha de pressão, há alguma frustração acumulada e acaba por a equipa não conseguir ser consistente a 90 minutos, diria. Por isso todos os jogos até ao final vão ser finais, desde que eu cá cheguei, por isso é encarar treino a treino, jogo a jogo e acreditar que vamos conseguir atingir o objetivo.
Tinha aqui alguns jogadores em risco de suspensão, César, para a próxima jornada, acabou por não usar o Rubén Fernandes, tirou o Sandro um pouco mais cedo do jogo, foi um momento em que teve de pensar dois jogos de uma vez só para não ter perdas para o jogo que vem aí?
Sim, o Ruben foi precisamente por isso, tinha 4 amarelos, sabíamos que a probabilidade de levar amarelo contra o Benfica era grande, sabíamos que o Benfica nos ia criar muitas dificuldades ali em termos defensivos, e o Sandro quase não treinou, chegou da seleção e na parte final também já estava cansado e acaba por sair. O caso tem treinado bem, teve minutos hoje também, mas muito a pensar também no Sino Boa Vista, mas sobretudo o cansaço do Sandro, que fez a viagem e quase não treinou, veio da seleção. Por isso, opção também.
Obrigado, César Peixoto.
César Peixoto e ambos os técnicos a falarem de finais que têm pela frente, no caso do treinador Gilista, finais pela manutenção, no caso do técnico benfiquista, finais na luta pelo título. E faltam-nos também as notas então para os técnicos. Temos essa janela aberta das notas Bola Branca. Luís Aresta, que nota então para Peixoto, que acabamos de ouvir, o treinador dos Galos?
O César Peixoto já deu a nota a ele próprio, uma nota negativa. Ele próprio reconhece que o Gil Vicente fez um jogo mau. E só não é uma nota 1, porque o Gil Vicente subiu um bocadinho na segunda parte e tinha pela frente um adversário como o Benfica. Porque, de facto, o Gil Vicente faz um jogo fraco, uma primeira parte muito fraca, a conceder muito espaço ao Benfica. E o Gil Vicente, no jogo inteiro, conseguiu apenas uma situação de perigo junto à baliza Turbino. Foi aquele remate de Pablo logo nos instantes iniciais. Portanto, nota 2 para César Peixoto.
E para Bruno Lage?
Nota 4, exibição segura. O treinador do Benfica tinha na antevisão anunciado que o Benfica iria encarar esta vinda ao Minho como uma final, e o Benfica de facto teve essa atitude, esse compromisso muito grande com o jogo. Foi sempre uma equipa intensa desde o início, conseguiu marcar ali a meio da primeira parte e nunca, verdadeiramente nunca, perdeu o controle do jogo. Uma boa exibição do Benfica e uma vitória robusta, que é importante também à entrada para estas últimas 8 jornadas, sinalizando que a equipa está sólida na luta pelo título de campeão nacional. Nota 4 para Bruno Lage.
Melhor em campo?
Vamos escolher Frederik Arsnes. Sempre bem nos seus posicionamentos, nos seus movimentos. Foi ele que abriu a contagem para o Benfica. Uma exibição segura. É um jogador que, sendo discreto, é um jogador de grande utilidade a Nuno Azevedo e, de facto, acaba por fazer aqui uma boa exibição.
Sim, sem dúvida. Uma boa exibição por parte de Arsnes. Não há um jogo brilhante de nenhum jogador, mas há essa presença constante em todos os momentos do jogo da equipa do Benfica, e daí a escolha.
Muito bem, portanto, Frederik Arsnes é o melhor para a Renascença.
Notas Bola Branca.
Vou fechar a janela do futebol internacional. Esta noite na Alemanha, para o campeonato Leverkusen 3, Bochum 1. E em França, também para a Liga, Estrasburgo 4, Lyon, de Paulo Fonseca castigado. E com Jorge Maciel a dirigir a equipa no banco, o seu adjunto 2. Na Turquia de hoje, a vitória de José Mourinho com o seu Fenerbahçe no terreno do Bodrum, que é dirigido por José Moraes, antigo adjunto de Special One. Vitória do Fenerbahçe por 4-2. 22:38.
Bola Branca.
Estamos quase a fazer cair o pano nesta Bola Branca especial, e o que resta desta emissão é para vocês.
Muito bem, Zé Nunes, são dadas as notas. Vamos lá então a uma primeira abordagem geral. Há pouco disse, o Bruno Lage tinha dito que este jogo era uma final para o Benfica, a primeira de 9 neste caso, e foi assim que o Benfica encarou este jogo e sai aqui com uma vitória robusta de Barcelos.
Sim, e uma vitória tranquila. Nunca teve um opositor que fizesse perturbar essa mesma vitória. É verdade que no jogo anterior o Benfica permitiu que o Rio Ave voltasse ao jogo, hoje, nem que o Benfica quisesse, quase, eu diria, o Gil conseguiria regressar ao jogo, tal a exibição pouco conseguida que hoje fez. Muita posse de bola para a equipa do Benfica, muita diferença na primeira parte, uma diferença muito grande entre uma equipa e outra, muito acentuada. O Benfica só sai com um gol de vantagem, mas é um domínio completo do jogo durante a primeira parte. Na segunda parte, com um gol muito cedo, o 2-0 surge logo nos primeiros 6 minutos da partida desta segunda parte e dá uma tranquilidade ainda maior ao Benfica para fazer um jogo sereno, tranquilo e com uma vitória completamente esclarecedora durante este jogo.
Benfica que termina o jogo com 55% de posse de bola, 17 remates contra 7 do Gil Vicente, mas insisto, destes 7 remates do Gil Vicente, apenas um criou ali alguma dificuldade, Anatoly Trubin. O Gil Vicente acabou com mais cantos, 5 para 2 Benfica, mas cá está, aquele capítulo de que César Peixoto falava há pouco, as faltas. O Benfica termina o jogo com 16, o Gil Vicente com 9, de facto é uma coisa estranha, mas nesses 9 depois vários cartões amarelos, não é?
Foi. Porque a razão é precisamente essa, ou seja, o que é que acontece para que uma equipa que tem menos faltas tenha mais cartões? O problema é que o Gil Vicente, quando chegava ao adversário, chegava tarde. E quando chegava tarde fazia faltas, e faltas que depois se tornavam duras e com características mais agressivas e mais na direção da sua própria baliza, porque os jogadores não estavam bem posicionados, nunca estiveram perto da equipa do Benfica, nunca foram uma equipa pressionante, uma equipa, digamos, encostada no adversário para parar essas mesmas transições que a equipa do Gil, ou melhor, que o Benfica fazia e que o Gil não parava, mas que isso também era completamente ao contrário na equipa do Benfica. A pressão sendo bem feita, as faltas táticas não são faltas de amarelo, enquanto que as faltas táticas do Gil Vicente seriam faltas de amarelo, porque os jogadores chegavam tarde, não estavam perto, não estavam organizados e permitiam com muita facilidade que o Benfica tirasse a bola de zonas de pressão e no lado contrário tivesse muito espaço para criar. Isso foi uma nota dominante na primeira parte, muito espaço no lado contrário onde o Benfica ganhava a bola, o Benfica conseguia sair e conseguia ter essa superioridade e essa criação para situações de finalização. Acaba por fazer uma primeira parte muito, muito positiva, muito assertiva, perante um Gil Vicente muito pouco capaz, muito pouco presente para aquilo que o jogo exigia, e foi reconhecido isso mesmo por parte do César nesta flash final, que a equipa do Gil Vicente esteve muito mal taticamente, porque uma equipa que quer combater um adversário que é tecnicamente e taticamente superior tem que ser na agressividade, tem que ser na proximidade, e o Gil nunca foi capaz ao longo de toda a partida de ser uma equipa próxima, uma equipa junta e uma equipa que tapasse os espaços de forma clara. Na primeira parte, com um Bamba muito baixo, muito perto dos centrais e muitas vezes metido mesmo no meio dos centrais da equipa do Gil Vicente, para numa segunda parte subir um pouco mais, estar mais à frente um pouco, mas foi insuficiente para aquilo que o Benfica fez hoje aqui, uma vitória tranquila, muito tranquila, sem grande intensidade, sem fazer um enorme jogo. A equipa do Benfica limitou-se a vencer o jogo, que era aquilo que era importante na partida.
Os jogadores do Benfica estiveram aqui, alguns a fazer exercícios de aquecimento agora aqui no fim. Di Maria sai agora e sai também Artur Cabral. Hoje foi Belotti de início, foi Pavlidis depois e Artur Cabral é, nesta altura, uma
Sim,
carta
é o
fora
terceiro,
do baralho.
É claramente o terceiro ponta de lança da equipa do Benfica. Isso acho que já não há dúvidas desde a chegada de Belotti, que isso é mais do que evidente na equipa do Benfica. No entanto, para um candidato ao título, ter três pontas de lança é uma situação perfeitamente normal, e o Benfica pode eventualmente vir a precisar desses mesmos pontas de lança, mas claramente um bom jogo de Belotti, mais um. Não é um jogador brilhante, não é o melhor jogador que poderíamos encontrar, mas é um jogador muito útil pela sua experiência, pela sua raça, pela sua maturidade, e é um jogador que tem dado muito a este Benfica nesta fase da temporada.
Obrigado, Zé Nuno Azevedo. Está tudo dito sobre este triunfo do Benfica em Barcelos por 3-0, que permite à equipa de Bruno Lage igualar o Sporting na frente do campeonato à entrada para as últimas 8 jornadas. Recordo, o Benfica volta a jogar quarta-feira, dia 2, às 8:15, na Luz, com o Farense. O Gil Vicente tem essa deslocação à Bessa para defrontar o Boa Vista na terça, dia 1, igualmente às 8:15 da noite. Aqui em Barcelos marcaram Alcenas, Belotti e Di Maria, este último de penalti, já mesmo no final do encontro. O Benfica venceu por
3-0 e sumou os 3 pontos nesta deslocação ao Minho. Está tudo dito, Rui Viegas, o resto da missão fica contigo. Boa noite para todos, bom fim de semana.
Boa noite, um abraço, bom fim de semana, bom regresso também à equipa da Renascença que esteve no estádio Cidade de Barcelos para este Gil Vicente 0, Benfica 3, que colocou o calendário do campeonato em dia. A jornada 27 é então a próxima, que dá o pontapé de saída já amanhã à tarde às 15h30, com o Casa Pia Rio Ave, às 18h, a Estrela da Amadora Sporting, relato na Renascença, a partir do estádio José Gomes na Reboleira, e às 20h30 da noite, Sporting de Braga Arouca. Depois, no domingo, às 15h30, Santa Clara Nacional, um derby das Ilhas, e Famalicão AVS, às 18h, Estoril Porto, também relato aqui na sua rádio, e às 20h30, Moreirense, Vitória de Guimarães. Na terça-feira, Boa Vista, Gil Vicente, às 20h15, e no mesmo horário, para fechar a jornada 27, Benfica Farense, a partir das 20h15 também, sendo que este jogo, soube-se hoje, vai ter vídeo-arbitragem de Catarina Campos, a árbitra que amanhã estará como juíza principal no Casa Pia Rio Ave. Estamos a sair, fica tudo em rr.pt. Boa noite, bom fim de semana com a Renascença.
Renascença, música para sentir.
Muito boa noite, tenham um bom serão com a Renascença.
Before you go, go. Renascença.
Spice Girls na Renascença. Amanhã eu e o Júlio Isidro, logo a partir das 10, esperamos por si no Hotel Califórnia, o programa das histórias com muitas memórias.
Amigos, para beber e morrer. Bebida vale 10 e de lá fora o ar não.
Renascença, Aveiro, Viseu, Albergaria, 106.0.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a silly set. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows he'd blow it while he's home. Let the children do that. Let the children use that. Let all the children do get.
Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-1010.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso jogo da mala. Ligue 761-1010 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso jogo da mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Eles são icónicos e vêm aí em dose dupla para um espetáculo único. Paralamas do Sucesso e Detonautas ao vivo em Portugal.
Uma noite longa para uma vida curta.
Prepare-se para uma noite épica com os concertos de duas das maiores bandas do Brasil. 10 de julho na Super Boca Arena no Porto. Os clássicos, os sinos, o espírito de uma geração e toda a energia do rock em palco. Bilhetes já à venda. O melhor do rock brasileiro está a chegar. Não vai querer ficar de fora, pois não? Apoio Renascença.
Olá, eu sou o Martim e fui lesado pelo extremamente desagradável.
Pois é, só falam do sucesso dos milhões de downloads dos ouvintes, não é? Mas dos lesados ninguém fala.
É um fardo que eu carrego comigo, uma cruz.
E são cada vez mais.
Até eu já fui lesado do extremamente desagradável.
Até onde irá Joana Marques?
Descubra na Renascença de segunda a sexta, às 8:15, ou sempre quiser em podcast.
rr.pt.
Apoio Magno. Nada é tão crocante como um Magno.
O Festival Jardins do Marquês ou Eras Valley está de volta. The Wailers. Get up, stand up. Cat Power canta Dylan 66. Simone. Mário Biondi, Herman José e Quarteto. Paralamas do Sucesso. Gisela João, Detonautas e muito mais. Festival Jardins do Marquês ou Eras Valley. Bilhetes já à venda. Apoio Renascença. Saiba tudo em rr.pt.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque.
Boa noite, o Primeiro-Ministro já teve alta, foi assistido no Hospital de Santa Maria com um problema cardíaco, vai descansar até segunda-feira. O Patriarca de Lisboa defende que o excedente orçamental deve ser usado para ajudar os mais pobres. Luís Montenegro já saiu do hospital, tinha dado entrada no Santa Maria em Lisboa por volta da 1 da tarde, onde foi encaminhado para o serviço de cardiologia. Foi só uma arritmia cardíaca, um problema que por vezes tem, e à saída aos jornalistas explicou que precisa só de descanso no fim de semana.
Estou bem, podem estar tranquilos e também já agora tranquilizar os portugueses. Está tudo bem, foi um episódio de uma arritmia cardíaca, que é uma questão que me aflige assim de quando em vez, muito esporadicamente, mas ao ter sentido sintomas não havia alta.
Vai ter de abrandar também a agenda.
Está tudo tranquilo e vou descansar no fim de semana e retomar a agenda normal a partir de segunda-feira.
O que é que os médicos indicaram para fazer agora?
Um tratamento muito normal.
Um episódio que pode ser motivado por questões ligadas com o stress, hipertensão ou outros problemas cardíacos, mas à Renascença, o cardiologista Nuno Cardim diz que o stress é um dos principais fatores que podem provocar um batimento irregular do coração.
Normalmente o coração bate de uma maneira certa e irregular, mas em algumas situações esta arritmia aparece. Esta arritmia chama-se fibrilação auricular, quer dizer que o chefe de orquestra que normalmente comanda o ritmo cardíaco perde o controle e o coração bate de uma maneira completamente desorganizada e muitas vezes rápida. Não mata, mas pode ser muito sintomática, porque ter o coração a bater a uma velocidade muito rápida não é nada confortável e dá sintomas muito, muito desagradáveis e tem que ser tratada.
O cardiologista diz também que a arritmia cardíaca afeta uma grande parte da população e que pode aumentar com a idade.
Não só em Portugal, mas em todo o mundo. É uma arritmia muito, muito frequente, sobretudo com a idade, que aumenta com a idade. Mas nós estamos cada vez mais habituados a ver em pessoas cada vez mais novas e é tratável.
O cardiologista Nuno Cardim, ouvido pela jornalista Marisa Gonçalves. Dom Rui Valério propõe